Portal do Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. A partir de agora, você fica bem informado sobre cidade, saúde, política, cultura e esportes. Hoje, 21 de setembro, às 8h50 da manhã, eu sou o Caio e está no ar o Notícias da Manhã.
Bom dia, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Eu sou o Natan e aqui os destaques da nossa edição. Governo Federal lança campanha de combate às fake news sobre vacinação. Câmara rejeita impeachment de Crivella. Dólar cai e é negociado abaixo de R$ 4,10. Em laboratório, cientistas brasileiros criam um neurônio humano capaz de reagir à dor. E agora, destaques do trânsito. Linha vermelha. Em direção ao centro, lentidão dos acessos de Caixa de Caxias até o Parque das Missões e do Fundão até São Cristóvão. Grajaú, Jacarepaguá. Trânsito sem retenção em ambos os sentidos da via.
Previsão do tempo.
E o Rio amanheceu com sol com muitas nuvens. Durante a tarde, período de nublado com chuva a qualquer momento. Mínima de 20 graus e máxima de 28 graus.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver. Rio 40 graus.
E agora com vocês, a nossa repórter Eduarda Moura, para falar a respeito da cidade.
Bom dia, Natan. Bom dia, ouvinte. Mais de 1.000 veículos apreendidos vão a leilão no Rio de Janeiro. Serão realizados 5 leilões que estão abertos para lances na internet até o próximo dia 28. Ao todo, serão ofertados cerca de 1.500 veículos entre carros e motos nacionais e importados. Os modelos oferecidos têm desconto de até 70% sobre o valor sugerido pela tabela Fipe. Uma Mercedes-Benz C180 CGI, por exemplo, tem lance inicial de R$ 14.000, R$ 293,40. Os leilões terão pregões presenciais nos dias 25 e 28 de setembro. Até lá, os interessados já podem ofertar lances pela internet no site www.brbid.com. No link, é possível verificar os veículos e modelos disponíveis.
E os destaques a respeito da cidade continuam.
O motorista que atropelou e matou uma idosa e os dois netos foi identificado na última quinta-feira. Ele é motorista de aplicativo e prestou depoimento na delegacia de Realengo. A Polícia Civil disse que o carro que ele dirigia estava em alta velocidade no momento do crime e foi identificado por agentes onde tinha uma lataria consertada. O atropelamento aconteceu na noite do último dia 13, na Estrada do Canhoto, em Sulacap, na zona oeste do Rio. A idosa Miriam Moura, de 60 anos, e seus netos Caio, de 4 anos, e Rafael, de 7, voltavam da igreja quando foram atingidos pelo motorista, que fugiu sem prestar socorro. As três vítimas foram enterradas no sábado, dia 15.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
E as operações policiais continuam na cidade do Rio de Janeiro. E a nossa repórter Sara Ferragoni vai contar um pouco pra gente sobre o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro.
Na última quinta-feira, a Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, ficou interditada por cerca de uma hora e meia. O motivo foi um tiroteio durante uma operação da Polícia Militar no Morro do Vidigal. Segundo a PM, polícia da Unidade de Polícia Pacificadora trocaram tiros com criminosos na região, conhecida como Pedra do Seu Vitor. A polícia prendeu um civil e um criminoso ficou ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto. Os moradores do Morro do Vidigal relataram um intenso tiroteio nas comunidades pelas redes sociais. Por causa do confronto, o trânsito ficou mais intenso na autoestrada Lagoa Barra, que servia de principal alternativa à avenida interditada.
Política. Informações para você fazer a diferença.
E a Câmara votou ontem o impeachment do Crivella. Paulo Vitor, nosso repórter, conta como foi.
Bom dia. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou ontem o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. O motivo da denúncia foi uma reunião do prefeito com funcionários da Conlurb na quadra da Estácio. Na ocasião, o prefeito fez campanha para seu filho e outros candidatos do PRB. Com 28 votos contra, 14 a favor e 2 abstenções, o processo foi arquivado.
E agora a repórter Ingraine com mais informações.
Fim do limite de renda para uso do bilhete único intermunicipal é aprovado. O bilhete único intermunicipal não vai mais exigir limite de renda para poder ser usado. Hoje o limite é de R$ 3.205 mensais. A mudança é do projeto de lei 3283 de 2017, que a Alerj aprovou na sessão de ontem, quinta-feira, em primeira discussão. O projeto ainda vai ser votado em segunda discussão na Alerj. Atualmente, para ter acesso ao benefício que garante a integração da tarifa entre os meios de transporte, o usuário deve declarar sua renda mensal. Nos casos em que o cartão funciona na modalidade Vale Transporte, o empregador é quem faz a declaração.
Muito obrigado, Ingraine. E agora um pouco sobre eleições. As eleições estão quentes aí e o nosso repórter Johan vai contar um pouco sobre o que está acontecendo.
O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, divulgou ontem uma carta na qual prega a união dos candidatos de centro. O texto, replicado na sua página do Facebook, alerta para os riscos da eleição de um salvador da pátria, em referência ao presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL. Segundo Fernando Henrique, que não mencionou em nenhum momento seu correligionário tucano Geraldo Alckmin, ainda há tempo para deter o que chamou de marcha da insensatez. Mais tarde, pelo Twitter, o ex-presidente reforçou que Alckmin veste o figurino dos candidatos não radicais, mas que não se convida ninguém para o encontro, fechando as portas para outros nomes. FHC concluiu ainda que uma eventual convergência seria do interesse dos próprios candidatos de centro. A manifestação do ex-presidente ocorre apenas um dia depois da divulgação da pesquisa do Instituto Datafolha. As projeções indicam o isolamento de Bolsonaro e um empate técnico entre os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Fernando Haddad, do PT, na disputa pelo segundo turno. Já Alckmin, candidato apoiado por FHC, está em quinto lugar.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
E agora notícias sobre o internacional. Acordo histórico entre as Coreias chama a atenção dos Estados Unidos. A repórter Igraine vai falar um pouco mais a respeito.
O acordo histórico entre as Coreias pode garantir o fim das disputas entre os territórios em breve. O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que, até o fim do ano, diminuirá os bloqueios na fronteira entre os dois países e liberar estradas que facilitarão as passagens. As Coreias pretendem ainda oficializar a candidatura para os Jogos Olímpicos de 2032, com o objetivo de sediarem juntas o evento. Em meio a isso, os Estados Unidos declararam que irão retomar as negociações sobre o programa nuclear norte-coreano em breve. Em resposta, Kim Jong-un disse que poderia desativar os testes se houvesse uma contrapartida americana, mas não especificou o que exatamente espera em troca. É com você, Nathan.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Dólar cai e é negociado abaixo de R$ 4,10. A repórter Lívia irá dar um pouco mais a respeito disso.
Com o mercado de olho nas eleições, o dólar operou em queda nos últimos dias. Apesar da sintonia com o bom desempenho das dívidas de países emergentes no exterior, a instabilidade do cenário eleitoral levou o dólar à mínima de R$ 4,07 na última quinta-feira e na máxima do dia a R$ 4,12. O dólar turismo foi negociado a R$ 4,26.
Os correntistas brasileiros poderão receber recursos do exterior em reais, é isso mesmo, Flora?
Pois é, correntistas brasileiros poderão receber recursos do exterior já em reais, sem a necessidade de realizar uma operação de câmbio. A medida consta de circular publicada nesta quinta-feira, dia 20, pelo Banco Central e passa a valer a partir do dia 1º de novembro somente para translações de até R$ 10 mil. Atualmente, os recursos do exterior chegam obrigatoriamente em moeda estrangeira e o destinatário ainda precisa negociar a taxa de câmbio com a instituição financeira. Dessa forma, ele arca com todos os custos da operação e só saberá, ao final, quanto exatamente receberá em reais. A partir do dia 1º de novembro, essas obrigações poderão ficar a cargo de quem envia o dinheiro. Dessa forma, quem recebe os recursos no Brasil não precisará se preocupar com o câmbio ou com qualquer outro custo adicional, explicou o Banco Central em nota. O Banco Central ressalta que a nova sistemática é facultativa e que cabe aos bancos brasileiros estabelecerem todos os procedimentos junto às instituições financeiras estrangeiras. As instituições financeiras que quiserem operá-las adotarão políticas e procedimentos em seu relacionamento com a instituição, remetente dos recursos do exterior, inclusive em relação à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, diz texto.
Educação.
Agora sim, sobre educação, a gente vai com o nosso repórter Jonas, que vai contar um pouquinho sobre a semana de seminário que acontece na Escola de Serviço Social da UFRJ. Isso mesmo? Conta mais um pouquinho pra gente, Jonas.
Bom dia, ouvintes. É isso mesmo, Caio. O Seminário Rio Revista de Suas Margens 2 vai acontecer na Escola de Serviço Social da UFRJ na próxima semana. O evento é organizado pelo grupo PET Conexões Caminhos de Santa Cruz e acontecerá dos dias 24 a 28 de setembro. Durante toda a semana serão oferecidas rodas de conversa, mesas de debate, oficinas e minicursos. Além disso, em um dos dias haverá uma performance teatral e em outro um jogo interativo, onde os ouvintes serão convidados a participar. O seminário, que teve sua primeira edição ano passado, pretende aprofundar o debate sobre assuntos que são inseridos em bairros periféricos do Rio de Janeiro e afetam diretamente sua população. Por isso, temas como mobilidade urbana, trabalho, violência, protagonismo comunitário e segurança nortearão os debates. Além de pesquisadores, o evento contará com a presença de representantes de coletivos e pessoas que têm algum tipo de protagonismo social e cultural dentro dos bairros periféricos. A professora Rose Maia, orientadora do projeto que está organizando a iniciativa, falou com a Rádio Audioativo sobre a importância de evento como seminário para a população de periferias.
Essa população quer se fazer visível e quer tornar o Rio efetivamente seu. E é sobre uma nova possibilidade de relação entre Rio e suas margens que buscaremos tratar ao longo do seminário proposto. Contamos com a presença de vocês.
A programação completa do evento está disponível na página do Facebook, que é PET Conexões Caminhos de Santa Cruz.
Saúde! Na voz de quem cuida de você.
Nos últimos meses, você recebeu alguma corrente nas redes sociais aconselhando a não vacinar seus filhos por não ser seguro? Você verificou a fonte da mensagem? E verificou o que os verdadeiros especialistas dizem sobre o assunto? Para combater as fake news sobre vacinação, o governo federal anunciou, na última semana, o primeiro de 4 vídeos de uma nova campanha. O governo identificou queda na imunização e baixa cobertura de algumas vacinas em todo o território nacional. Por isso, elaborou uma campanha que terá, além dos vídeos, imagens que serão veiculadas nas redes sociais do governo federal. As peças da campanha trazem alertas para a população sobre a importância de checar as informações, de não espalhar boatos. O primeiro vídeo divulgado é de um ator que se passa por funcionário de um parque de diversões. Ele tenta convencer os pais a deixarem seus filhos irem na montanha-russa sem cinto de segurança. O argumento usado para convencê-los é de que ele teria recebido uma mensagem que diria que ser seguro. A situação no vídeo é comparada à vida real e ao fato de pais estarem deixando de vacinar os filhos por conta de mensagens recebidas com notícias falsas. Matheus Barradas, técnico em biotecnologia e aluno de medicina da USP, comenta a importância de uma campanha como essa.
Então, nessa campanha nova do Ministério da Saúde, que tenta combater as fake news, ela vem num momento essencial porque ela tenta combater a desinformação que a gente tem hoje no Brasil num problema de saúde pública, que a gente consegue ver, por exemplo, na cobertura de vacinação da população brasileira, que cai gradativamente, tornando um problema real à população. E o Ministério da Saúde também vem agora com esse papel de combater essa fonte de informação alternativa que não necessariamente é correta.
O governo federal já havia lançado uma campanha parecida em agosto. Um canal de WhatsApp foi criado para a população tirar dúvidas sobre boatos e notícias relacionadas à saúde. O número do WhatsApp é DDD 61 99 289 4640. É com vocês, Caio e Natan.
É isso aí, Luísa. Vamos combater as fake news, galera. Muito obrigado.
Ciência e tecnologia.
E olha que legal, em laboratório, cientistas brasileiros criam um neurônio humano capaz de reagir à dor. Caramba, Natália, conta mais pra gente.
É isso mesmo, Caio. Bom dia, ouvintes. Cientistas do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino criaram, em parceria com a UFRJ, neurônios humanos capazes de responder à dor. Mais especificamente, os neurônios sensitivos ou receptores. Eles são os nossos neurônios responsáveis por captar os estímulos externos e trazer essas informações ao nosso sistema nervoso central. E é por causa deles que é possível diferenciar, por exemplo, o quente do frio. Para chegar no resultado final, os cientistas pegaram células humanas de qualquer parte do corpo humano e as reprogramaram. E a partir disso, eles estudaram qual seria a fórmula perfeita e criaram um ambiente para que elas se tornassem esses neurônios sensitivos. E para terminar, fizeram um teste de reação aos estímulos da dor no resultado final e a resposta foi exatamente a mesma do corpo humano. A pesquisa pode ajudar a eliminar o uso de animais em testes de cosméticos e auxiliar no estudo da síndrome de Dravet, uma doença rara em crianças que causa epilepsia. O cientista Steven Sheehan participou do desenvolvimento do estudo e falou sobre as expectativas futuras da pesquisa.
Quando você expõe esse neurônio sensorial a uma determinada substância, ele é capaz de responder a esse estímulo. E esse foi o grande diferencial do trabalho. O que a gente está fazendo também, utilizando essa mesma tecnologia de criação de neurônios sensitivos, recriar esses neurônios de crianças que têm esse tipo de epilepsia. E a ideia é a gente poder depois testar medicamentos que poderiam afetar positivamente esses neurônios para depois a gente voltar para os pacientes.
Essa foi a primeira vez que neurônios sensitivos de respostas iguais aos dos humanos foram criados em laboratório. Para mais informações, é só acessar o site www.idor.org/blog. É com você, Natan.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
E agora um pouquinho de cultura. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca vai se apresentar no Planetário do Rio amanhã. É isso mesmo, Gabriela?
É isso mesmo, Natan. O final de semana vai ser agitado. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca vai se apresentar no Planetário do Rio amanhã. O evento marca a chegada da nova estação e acontecerá às 18 horas, na cúpula Carl Sagan. A Orquestra de Flautas e a Camareta de Cordas inauguram sessões de cúpula das 16 horas e a Orquestra de Sopros toca às 17. Na programação haverá também um bate-papo sobre astronomia, com explicações sobre o equinócio de primavera e sobre o céu do Rio de Janeiro. O público poderá fazer perguntas e tirar dúvidas. Para encerrar, haverá a tradicional observação do céu na Praça dos Telescópios. É importante lembrar que a observação acontece mediante condições meteorológicas. Em caso de tempo nublado ou chuvoso, a observação fica automaticamente cancelada. Para saber como participar ou mais informações, acesse o site do Planetário, www.planetariodorio.com.br.
E agora um pouquinho de cultura atrelado a serviço. Exposição no Mar, Museu do Amanhã do Rio. É com você, Jonas.
O Museu de Arte do Rio inaugurou uma nova exposição no último domingo. Com o título Quem Não Luta Tá Morto, Arte, Democracia e Utopia, a exposição lotou o museu com o show do rapper carioca Akira Presidente no dia da inauguração. A amostra tem curadoria de Moacir dos Anjos e reúne 60 obras que buscam trazer o debate sobre a existência de democracia. A exposição fica no Mar até maio do ano que vem e pode ser visitada de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Detalhe, ouvinte, o museu tem entrada gratuita nas terças-feiras.
Ainda sobre cultura, a exposição Caminho da Pedra, do artista Matheus Pita, e com curadoria de Luísa Duarte, começa no dia 24 de setembro, no Espaço Cultural do BNDES. Fala um pouquinho pra gente, Gabriele.
Então, Natan, a exposição Caminho da Pedra, do artista Matheus Pita, e com curadoria de Luísa Duarte, acontece entre os dias 24 de setembro e 30 de novembro, no Espaço Cultural do BNDES, no centro do Rio. A exposição apresenta um conjunto de 6 obras, sendo 4 inéditas no Rio de Janeiro. A mostra faz alusão ao poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, além de trazer referências bíblicas da mitologia grega. O ápice da exibição é uma composição feita a partir de uma ação que Matheus e sua equipe fizeram no Complexo da Maré. Na situação, cada morador que levasse 1 quilo de alimento, 1 quilo de pedra, receberia 1 litro de leite. A atitude resultou em 1.080 litros de leite para a comunidade. É possível visitar a exposição todos os dias da semana, exceto aos feriados, a partir das 10 horas. As visitas guiadas acontecem dias úteis ao meio-dia e meia e quartas e quintas às 6h15 da tarde. E o melhor, completamente gratuito. É com você, Natan.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E agora um pouquinho sobre esporte. Torcedores do Atlético Mineiro exigem posicionamento incisivo do clube após atos homofóbicos no jogo de domingo, dia 16, contra o Cruzeiro. Nossa repórter Julia Alves conversou com uma torcedora do Galo que estava lá e traz informações sobre o caso. É com você, Julia.
Bom dia, Natan. Bom dia, ouvinte. Pois é, o jogo entre Atlético e Cruzeiro terminou no 0-0 no último domingo, dia 16. Mas a partida foi um verdadeiro 7-1 para a luta contra a homofobia. Durante a disputa, torcedores do Galo ecoaram um canto homofóbico em que citavam o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. O clube publicou um vídeo em sua página do Facebook lamentando a manifestação e reforçando o comprometimento com a diversidade. Tereza Costa, uma torcedora do Atlético que estava no dia do jogo, contou para nossa reportagem como se sentiu ao ouvir os gritos pedindo a morte de homossexuais.
Eu me senti bem ofendida. Fiquei bem envergonhada quando isso aconteceu. Eu achei muito positivo o pessoal do Galo ter postado nas redes sociais que discrimina esse tipo de atitude. Eu espero que isso tenha servido de lição para os torcedores numa próxima oportunidade não repetir esse comportamento. Eu sei que sempre rola essas brincadeiras de chamar a cruzeirense de Maria e tudo, mas assim, eu acho que isso foi um pouco longe demais porque diz respeito a um cenário atual muito caótico que a gente está vivendo. E, então acho que assim, tocou numa ferida que não precisava, sabe?
A nota do clube não foi considerada suficiente para todos os torcedores que se indignaram com a atitude no estádio. Muitos se manifestaram nas redes sociais do Galo, exigindo que os criminosos fossem responsabilizados e que o clube tenha comprometimento com a causa, através de atitudes e campanhas. O Atlético Mineiro não voltou a se posicionar sobre o episódio. De volta com você, Caio.
E agora um pouco sobre o futebol internacional. O jogo da Champions League teve um personagem especial, né?
É verdade, Caio. Após lesão, Firmino brilhou em vitória sobre o Paris Saint-Germain. Na última terça-feira, o Liverpool e o PSG estrearam na fase de grupos da Champions League em um jogo emocionante. O time inglês venceu o time de Neymar e Mbappé por 3-2 e o gol do desempate veio pelos pés do brasileiro Roberto Firmino. Já nos acréscimos e com muita categoria, o gol garantiu aos Reds a liderança no grupo B. Mas até então, Firmino ainda era dúvida na partida. No dia 15, em confronto contra o Tottenham pelo campeonato inglês, o jogador levou uma dedada no olho após encontrão com o zagueiro adversário, Jan Vertonghen, e foi substituído. Apesar da ótima estreia, Firmino segue em recuperação. É com vocês, rapazes.
E chegamos ao fim do programa Notícias da Manhã. Nosso muito obrigado pela sua companhia nessa manhã de sexta-feira. Agradeço também aos nossos produtores Beatriz Carneiro e Renato Araújo. Áudio Ativo, seu rádio, seu portal. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.